国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Começamos com as manchetes de hoje. Jornal finlandês publica artigo de Xi Jinping exaltando relações bilaterais. Explosões no metrô de São Petersburgo deixam pelo menos 10 mortos. Na véspera da visita de Estado à Finlândia, nos dias 4 e 6 de abril, o presidente chinês Xi Jinping publicou hoje no jornal finlandês.Helsinki Times, o artigo assinado intitulado Nossa Amizade Duradoura. A China e a Finlândia possuem vínculos estreitos. A Finlândia foi um dos primeiros países ocidentais a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China e o primeiro país ocidental a assinar um acordo comercial intergovernamental com a nação asiática.Em 1952, a Finlândia convidou a China a participar dos 15º Jogos Olímpicos de Verão em Helsinki, marcando a primeira vez em que a bandeira da China era hasteada nos Jogos Olímpicos. No início dos anos 1970, a Finlândia era um dos poucos países ocidentais que apoiavam ativamente a restauração do assento legal da China nas Nações Unidas. Após o devastador terremoto em Wenchuan, na província de Sichuan, em 2008, a Cruz Vermelha da Finlândia doou quase 20 toneladas de suprimentos de emergência e a companhia aérea Finnair forneceu frete grátis para tendas doadas por vários países. Atualmente, a China e Finlândia estão a trabalhar para construir uma nova parceria de cooperação orientada para o futuro. Isso proporciona enormes oportunidades para expandir o relacionamento. Segundo Xi Jinping, a China tem aportado todos os laços de uma perspectiva estratégica e de longo prazo e busca o desenvolvimento comum com base na cooperação ganha-ganha, igualdade e respeito mútuo. No final, Xi Jinping disse esperar que o povo dos dois países caminhem juntos para criar uma nova página na história e um futuro ainda mais brilhante para a humanidade.A convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente chinês Xi Jinping realizará um encontro com Donald Trump nos dias 6 e 7 de abril. O ex-primeiro-ministro da Austrália, Kevin Rudd, disse que o mundo tem mais expectativas em relação à China. Kevin Rudd afirmou que Trump tomou posse há menos de 100 dias, ou apenas alguns meses. Os líderes dos dois países decidiram realizar uma reuniãoe discutir em profundidade sobre uma série de questões importantes. Tais reuniões políticas de alto nível são muito úteis para o desenvolvimento das relações bilaterais, disse o ex-premier. Ao falar sobre os temas possíveis deste encontro, Kevin Rudd afirmou que as relações econômicas e comerciais entre os dois países serão um dos temas importantes em discussão. Os dois lados devem discutir como expandir o comércio bilateral e alcançar uma relação de ganho mútuo. Ele disse ainda que o mundo tem mais expectativas em relação à China e espera que o país desempenhe um papel mais ativo nos assuntos internacionais.Os altos funcionários chineses e norte-americanos concordaram no domingo que a reunião entre o presidente chinês Xi Jinping e seu colega norte-americano Donald Trump é importante para o desenvolvimento da China e dos Estados Unidos.Em conversa telefônica com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, o conselheiro de Estado chinês Yang Jiechi disse que a reunião entre os dois líderes é uma prioridade para os laços bilaterais e tem grande significado para o desenvolvimento da China. A China espera que os dois lados se encontrem na metade do caminho e continuem fazendo esforços conjuntos para garantir a reunião seja um sucesso, disse Yang Jiechi. Tillerson disse que Trump está ansioso para receber Xi Jinping na residência Mar-a-Lago, no estado dos Estados Unidos. Ele também disse que a próxima reunião entre os dois chefes de Estado é de grande importância para o futuro desenvolvimento dos laços bilaterais, acrescentando demandando que a parte dos Estados Unidos vai exercer todos os esforços para se preparar para a reunião e estar disposta a trabalhar junto com a parte chinesa para gerar mais resultados positivos. Duas explosões ocorridas no metrô da cidade russa de São Petersburgo deixaram pelo menos 10 mortos e abrigou a evacuação de duas estações, informaram nesta segunda-feira as autoridades da Rússia. Nos primeiros 3 meses de 2017, mais de 6 mil refugiados do Sudão do Sul entraram no Sudão devido à fome e guerra, disse ontem o Gabinete Coordenador de Humanismo da ONU. Prevê-se que cerca de 60 mil refugiados vão entrar no Sudão neste ano, mas o número de primeiro trimestre já superou a previsão. Isso indica um caos cada vez mais grave no Sudão do Sul, disse o relatório. Após o conflito armado que ocorreu em dezembro de 2013, os refugiados do Sudão do Sul começaram a deixar o país em busca de paz e alimentos. Atualmente, o número de refugiados no Sudão já ultrapassou 300 mil pessoas. O primeiro-ministro da Sérvia, Aleksandar Vučić, anunciou ontem à noite, na sede do Partido Progressista Sérvio, sua vitória nas eleições presidenciais. As eleições presidenciais foram realizadas ontem mesmo na Sérvia. Segundo os resultados preliminares, com 56,56% dos votos que apurados, a percentagem de votos obtidos por Aleksandar Vučić atingia 57,03%. Vučić disse que o novo governo do país será formado dentro de 2 meses. Durante este período, ele permanecerá como primeiro-ministro. A Sérvia vai continuar a reformar, lutar contra a corrupção, buscar a adesão à União Europeia e, ao mesmo tempo, manter as relações amigáveis com a Rússia e com a China, disse o presidente eleito. Alguns altos funcionários da Federal Reserva, Fed, dos Estados Unidos, afirmaram nesta semana que, além de aumento da taxa de juros, a entidade irá tomar novas medidas para apertar a política monetária. O presidente do Fed de Nova York, William Dudley, disse que a previsão do Fed de outros dos aumentos de taxas de juros este ano parece razoável. Embora tenha alertado que a maior confiança dos consumidores e empresas não está se traduzindo em dados rígidos, o presidente do Fed da Cleveland, Loretta Mester, preveu um crescimento do PIB acima de 2% em 2017 e vê um retorno sustentado para 2% de inflação no próximo ano. Mester também espera que o Fed aumente as taxas de juros novamente este ano, mas não disse quantas vezes poderia ser provável. O ministro das Relações Exteriores japonês, Fumio Kishida, disse na segunda-feira que o embaixador do Japão na Coreia do Sul, que foi chamado de volta a Tóquio em janeiro, vai voltar para a Coreia do Sul na terça-feira, dia 4. A ação foi uma parte do protesto de Tóquio em relação à estátua Mulher de Conforto, erguida na cidade portuária de Busha, na Coreia do Sul, dedicada às mulheres e meninas forçadas a trabalhar como escravas sexuais em portéis do tempo da guerra contra o Japão. O ministro da Defesa sul-coreano anunciou hoje que a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão irão realizar nesta semana os primeiros exercícios marítimos conjuntos antissubmarinos. Segundo o comunicado, os exercícios serão realizados entre os dias 3 e 5 de abril entre a Coreia do Sul e o Japão, perto da ilha de Jeju. Os exercícios visam prevenir a ameaça dos submarinos da RPTC, com o objetivo de melhorar a capacidade de detectar, identificar e rastrear os submarinos. Os exercícios incluirão o intercâmbio de informações relevantes. O comunicado revela que estes são os primeiros exercícios conjuntos após a conversação de segurança entre os 3 países, realizadas em dezembro do ano passado.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Ontem, 2 de abril, marcou o 10º Dia Mundial do Autismo. Atualmente, vivem na China mais de 10 milhões de pessoas com autismo, entre as quais pelo menos 2 milhões têm idade inferior a 14 anos. Especialistas apelaram pela conscientização da patologia e por uma maior atenção ao grupo e a seus familiares. Nos últimos anos, a China registrou uma expansão acelerada do número de autistas, com um aumento anual de 200 mil portadores. A presidente da Associação de Recuperação de Crianças com Autismo de Beijing, Jia Meixiang, afirmou que o autismo é uma patologia ainda pouco conhecida pela sociedade. A maioria dos diagnosticados é formada por crianças. Nos Estados Unidos, a proporção é de um autista para cada 156 crianças. Na China, a percentagem é de 0,6%.
O autismo é uma patologia psicológica cujas causas ainda não foram descobertas pela humanidade. Para a maioria das pessoas, o autismo não é familiar, mas há cerca de 35 milhões de autistas no planeta. A medicina moderna ainda não pode explicar suas razões patológicas. As crianças autistas são como estrelas no céu. Cada uma delas se isola no seu próprio mundo.
Especialistas indicam que a educação e a recuperação representam os meios mais eficazes para curar o autismo. Porém, por causa da falta do conhecimento público sobre a patologia, assim como muitos pais das crianças afetadas não conseguem diagnosticar e enfrentar diretamente o problema, o melhor período de cura pode ser perdido facilmente. Por isso, o diagnóstico e o tratamento precoces são muito importantes para minimizar os problemas.
Primeiro, ao perceber ações anormais das crianças, os pais devem consultar hospitais e médicos. Se a doença for diagnosticada, os médicos vão dar algumas orientações, tais como a intervenção e o treinamento para as crianças doentes, bem como indicar instituições ou escolas especiais para ajudá-las.
Jia Meixiang manifestou estar confiante de que mais entidades e pessoas estejam atentas ao autismo e se integrem à iniciativa para ajudar os portadores e seus familiares. De acordo com a médica, em comparação com os países desenvolvidos, o número de especialistas em autismo na China ainda é muito restrito. Faltam professores e médicos especializados nesta área. Jia Meixiang disse ser preciso ativar as forças de toda a sociedade para participar dos trabalhos e impulsionar o tratamento e a recuperação do autismo na China.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Hoje vamos ouvir duas reportagens. A primeira apresenta as grandes iniciativas chinesas, como um cinturão e uma roda, e o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, e a influência à economia mundial. E a segunda reportagem apresenta os produtos falsificados de grande marca internacional, expostos no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Ok, vamos começar o panorama econômico com a reportagem Iniciativas Chinesas Beneficiam Economia Mundial.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
A saída do Reino Unido da União Europeia, a eleição de Donald Trump com sua postura anti-globalização, a crise dos refugiados na Europa, vários eventos de Black Swan ocorreram em 2016, refletindo o futuro incerto da globalização econômica. Em muitos eventos internacionais, a China reafirmou seu apoio à globalização. Ao mesmo tempo, tem participado de atos reais da governança global, se tornando uma âncora de estabilidade internacional e um motor do crescimento econômico do mundo. Nas duas sessões deste ano, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang afirmou no relatório de trabalho do governo que a China continuará a defender o sistema multilateral e a se opor ao protecionismo comercial de qualquer natureza. Também irá participar profundamente da governança global para direcionar a globalização econômica rumo à inclusão e aos benefícios mútuos, tornando o mundo mais justo e razoável. O secretário-geral da ONU, António Guterres, demonstrou alto apreço ao papel da China nos assuntos internacionais.
A China está desempenhando um papel importante. Por exemplo, na questão do Oriente Médio e da África, a China não tem interesse privado. A prevalência por qualquer parte não influenciará a China. O interesse da China consiste na paz. Nesse sentido, a China desempenha um papel importante. Apelo à China para participar mais dos assuntos internacionais e servir como um mediador global.
A economia chinesa já se integrou profundamente à economia mundial. Em 2013, o governo chinês lançou a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota, tendo a igualdade como base e a inclusão como a essência. A iniciativa insiste no princípio do diálogo, da execução conjunta e do compartilhamento, procurando a construção acelerada do corredor econômico terrestre e dos alicerces de cooperação marítima. O diretor do escritório de Washington do Executive Intelligence Review, William Jones, foi conselheiro de dois governos americanos, de Bill Clinton e de George W. Bush. Em artigo de sua autoria publicado recentemente, chamado Da Nova Rota da Seda para a Ponte Continental Mundial, ele afirmou que a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota visa criar um mercado mais íntimo entre os países ao longo das rotas. Segundo ele, isso ajudará a promover o desenvolvimento da economia mundial.
Um cinturão e uma rota traz esperanças para a China e para o mundo, e incentivará o desenvolvimento da China. Estou muito otimista com isso. Embora o ambiente internacional ainda seja incerto, acredito que o papel desempenhado pela China pode levar à solução dos desafios internacionais.
3 anos depois da publicação, a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota recebeu a participação e o apoio de mais de 100 países e organizações internacionais. A China assinou o acordo de livre comércio com 11 países e firmou acordo de investimento bilateral com 56 países. Uma série de projetos de cooperação teve início, como a ferrovia de alta velocidade na Indonésia, a ferrovia Hungria-Sérvia, entre outras. A iniciativa chinesa atendeu consideravelmente a demanda dos países pela construção de infraestruturas, como afirma o ex-primeiro-ministro australiano Kevin Michael Hood.
Sou um grande entusiasta da iniciativa Um Cinturão e Uma Rota, porque ela promove não só a economia doméstica chinesa, mas também toda a economia mundial, especialmente a dos países em desenvolvimento. A construção de infraestrutura da Ásia Central será beneficiada diretamente. Se pudermos aproveitar as instituições como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura para garantir financeiramente a sua implementação, a economia mundial encontrará uma nova onda de crescimento.
No dia 16 de janeiro do ano passado, o BAI anunciou oficialmente sua criação. O Banco de Proposta Chinesa tem sido foco de atenção da comunidade internacional. Alguns países o olhavam com expectativa, outros o questionavam. Em apenas um ano, o BAE emitiu empréstimos dodais no valor de 1,73 bilhão de dólares para 9 projetos de infraestrutura em 7 países. No Fórum de Davos realizado no mês de janeiro, o presidente chinês Xi Jinping sublinhou que a China se beneficia e também contribui para a globalização econômica. O desenvolvimento da China é também uma oportunidade para o mundo. O povo chinês está de braços abertos para a população mundial apanhar o trem de desenvolvimento chinês, disse o líder chinês. O diretor da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e a Reforma, He Lifeng, destacou os números do país.
O volume da economia chinesa representa cerca de 15% do total mundial. No ano passado, o crescimento econômico do país contribuiu com 33% do crescimento do mundo. Isso é difícil de realizar.
O vice-diretor permanente do Instituto de Estudos Internacionais da China, Yuan Zhongzhe, afirmou que um cinturão e uma roda e o BAE significam contribuições da China para a governança global. A China assume a responsabilidade de um país grande com ações reais. Segundo ele, as iniciativas chinesas beneficiam todo o mundo. No entanto, Yuan explica que os países do mundo se encontram em diferentes fases de desenvolvimento, com interesses diferentes. Por isso, é difícil todos atingirem consenso em muitas questões. As iniciativas chinesas ainda enfrentam vários desafios.
Não podemos ignorar os desafios às iniciativas chinesas. O primeiro desafio vem do pensamento de soma zero do Ocidente. A governança global do Ocidente prioriza os interesses ocidentais, enquanto a governança da China é o desenvolvimento comum. O outro desafio é o tempo, porque muitas pessoas precisam de tempo para entender e aceitar esse conceito. As iniciativas chinesas representam a direção de desenvolvimento das novas relações internacionais no século XXI. Por isso, correspondem ao sonho da humanidade de buscar um ideal.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Vamos dar a sequência ao nosso panorama econômico. 15 de março é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Todos os anos, a CCTV, Televisão Central da China, costuma fazer um espetáculo na noite desta data comemorativa. O programa expõe produtos falsificados ou de má qualidade. Chama a atenção o fato de que muitos dos produtos expostos pertencem a grandes marcas chinesas e internacionais. Por exemplo, neste ano, um tênis de Nike entrou na lista de propaganda enganosa. Ouça a reportagem de Rafael.
A gigante global de artigos esportivos Nike e a líder de cadeias de lojas japonesas Muji foram incluídos na lista negra veiculada no programa de TV sobre a investigação de qualidade anual transmitido pela Televisão Central da China, no dia 15 de março, o Dia Internacional dos Direitos do Consumidor. A Nike da China foi acusada de propaganda enganosa e a Muji de vender alimentos que poderiam estar contaminados com radiação. De acordo com as informações, os tênis de basquete Nike Hyperdunk 8 FTB, vendidos na China, foram acusados de possuir uma qualidade inferior ao anunciado. Os calçados vendidos com uma edição limitada não incorporou a almofada patenteada de A Zoom, como a gigante do mundo esportivo havia anunciado em seu site chinês. Um cliente identificado como Lan comprou dois pares. A propaganda dizia que o tênis era idêntico ao usado pela lenda do basquete Kobe Bryant durante os Jogos Olímpicos de Beijing. O consumidor, nativo de Nanjing, pagou 1.500 yuans, ou seja, 220 dólares, por cada par na loja da Nike em Xangai.
O tênis é caro e é considerado o melhor de basquete da Nike.
No entanto, mais tarde, ele descobriu que algo estava errado.
Os tênis eram muito duros e eu me senti muito desconfortável quando tocava o chão durante os jogos de basquete.
Lan cortou a sola de um dos tênis e descobriu que não havia nenhuma almofada de ar. O programa de TV mostrou que a Nike fez discretamente um recall dos produtos questionados e disse que registrou a ação na Administração de Supervisão do Mercado Regional. No entanto, esse último disse que nunca recebeu o tal registro. Os consumidores também foram informados de um reembolso total da Nike e 25% de desconto para a próxima compra para os consumidores afetados. Dessa forma, a empresa driblou a Lei de Proteção dos Direitos do Consumidor do país. A lei determina que os consumidores recebam como compensação o triplo do valor dos bens ou dos serviços adquiridos como resultado de publicidade falsa. A Nike admitiu que havia errado na descrição dos produtos, mas que a propaganda enganosa não tinha sido intencional. A empresa afirmou que sua compensação é baseada estritamente na política da empresa. Mas He Shan, diretor da Associação de Estudos da Lei de Proteção dos Direitos do Consumidor da China, disse que a alegação da Nike não tem base legal.
Políticas internas não estão acima das leis chinesas. Quando você afirma que seu produto tem alguma coisa que não tem, não importa se é intencional ou não. Se você cometeu um erro, para o consumidor significa ser enganado. Se seu produto não possui um item anunciado, constitui publicidade enganosa.
Ele foi apoiado por Zhou Baoshan, um famoso advogado do consumidor.
Não há base jurídica para as empresas. Elas tentam fugir das suas responsabilidades legais por meio da apresentação de um registro na Administração de Supervisão do Mercado ou em uma organização de consumidores. Esta é uma maneira de se esquivar dos pedidos legítimos dos consumidores.
No passado, a Nike já havia sido multada em mais de 4 milhões de yuans por fazer propaganda enganosa. Na época, a empresa também alegou que foi um erro de promoção e ofereceu um reembolso total. Em outro caso exposto no show de televisão do Dia do Consumidor, as lojas japonesas Muji, na China, foram flagradas vendendo alimentos importados das áreas afetadas pela radiação de Fukushima, no Japão. Além disso, um negociante transnacional baseado em Shenzhen, que fornece produtos importados maternos e infantis para os sites de compras online, também foi flagrado vendendo farinha de aveia proveniente das áreas proibidas do Japão. A China proíbe a importação de produtos alimentares provenientes de 10 prefeituras do Japão. O país adotou as medidas por temer a radiação decorrente do desastre nuclear de Fukushima em 2011.
O programa Panorama Econômico de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Guo, muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana. Tchau.
O Clipboard oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.clip.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, blog, rádio online e vídeo.
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com vocês neste bloco as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio a nossa amiga brasileira, Fernanda Wendland. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Olá, ouvintes do programa Gastronomia. Bom estar aqui com vocês de novo, compartilhando mais um programa sobre culinária chinesa e também de diversos países do mundo, de uma forma que digamos gostosa. Rosana, o que a gente tem para hoje para o nosso programa?
Nesta edição do Gastronomia, vamos falar sobre a culinária da província de Shanxi, no norte da China. A região concentra valiosos patrimônios arquitetônicos, esculturas e pinturas budistas, além dos sabores deliciosos. Fernanda, você viajou para Shanxi com sua família durante o feriado do Ano Novo Lunar, né? Foi a viagem, você gostou?
Foi super legal a viagem. Eu adorei não só as paisagens dos templos, das montanhas lindas, como também a culinária. Eu comi super bem por lá. Champignon de Yutai, que é super gostoso, o macarrão, super interessante, o bife de pinhal. Essas foram uma das especialidades que eu experimentei na província de Shanxi, que nós vamos contar daqui a pouco, logo mais, no nosso programa.
Que legal! Devido à influência de fatores naturais e sociais, a região tem desenvolvido uma cultura alimentar única, baseando nos sabores de salgado e azedo. Os moradores de Shanxi têm uma preferência especial sobre os alimentos feitos de farinha. Os mais representativos são o macarrão puxado à mão, conhecido como lámian em chinês, e macarrão fatiado, Dao Xiao Mian, e o bolo cozido Wenxi com sabor doce.
O vinagre também é um tempero frequentemente usado na culinária chinesa e tem função de aumentar o aroma e diminuir o sabor oleoso da comida. Mas, em geral, a quantidade de uso é pequena. Porém, para a população da província de Shanxi, este hábito é diferente. Tempera com vinagre quase todos os pratos. Seja quente ou frio, o gostinho ácido é bem característico, em particular na região central da província de Shanxi. Esse tempero é muito apreciado.
E a produção de vinagre na China tem uma longa história. É claro que o vinagre da antiguidade não é o mesmo que se conhece hoje em dia. E na China, ele era feito de uma espécie de ameixa silvestre muito ácida. E já na dinastia Zhou, mais de 2.800 anos atrás, havia um departamento de produção de vinagre, pois já era importante o tempero tradicional na China. A província de Shanxi é famosa por sua produção e abastece o mercado interno. Em 1979, o vinagre de Shanxi foi premiado e teve início sua venda no mercado internacional.
E você sabe por que o vinagre de Shanxi é mundialmente conhecido? Porque sua fabricação é especial. O vinagre de Shanxi tem como matéria-prima o sorgo de grãos graúdos, cujo teor de amido no processo da elaboração chega a 64%. A água usada deve ser pura e pouco alcalina, com pequena dureza. Os métodos de fabricação são os seguintes: fermentação sacrificável da levedura, adiamento do período de fermentação do álcool e repouso por longo tempo em certas condições especiais. Estes são os métodos que caracterizam o vinagre com uma cor preta e um aroma especial.
Algumas pesquisas já indicam que o vinagre faz muito bem à nossa saúde e tem efeitos positivos na redução de pressão sanguínea e na eliminação de gorduras, além de acelerar o metabolismo e absorção do cálcio pelo corpo humano. No verão, quem toma um pouco de vinagre todos os dias pode evitar a diarreia. Vinagre, gengibre e cebola também são bons contra a gripe. Alguns remédios tradicionais fabricados por esta província contêm vinagre em sua composição.
A província de Shanxi é famosa mundialmente por seus alimentos feitos de farinha, que podem ser cozidos a vapor também ou cozidos na água. Existem vários modos para cozinhar a massa em Shanxi, conforme o uso de ingredientes e condimentos diferentes. Entre eles, o macarrão fatiado é o mais conhecido entre os chineses. Para quem não sabe, o macarrão teve origem na China e conta com 4 mil anos de história. De acordo com os registros históricos, o macarrão surgiu na dinastia Han do Leste. Só que, àquela altura, o seu nome chinês era Bing. Durante a dinastia do Sul e do Norte e a dinastia Tang, as pessoas começaram a usar ferramentas, tais como placa de desbastamento, faca e rolo, para estender e cortar massas, o que diversificou os tipos de macarrão.
No mesmo período, surgiu o costume de comer macarrão no dia do aniversário, por acreditar que o comprimento do macarrão simboliza a longevidade. Os documentos da dinastia Song registram mais de 30 tipos de macarrão. Na antiguidade, por causa da precariedade das condições de higiene, o macarrão cozido na água fervente era relativamente limpo e saudável, o que contribuiu para que se tornasse um dos alimentos mais comuns.
A diferença na produção, no tempero, resultou em milhares de tipos de macarrão. Entre eles, se destaca o macarrão de Bendim, com um extrato frito de soja, o macarrão de Henan, com caldo de carne, o macarrão de Xi'an, com molho picante de carne picada, o macarrão de Shanxi, cortado à faca, e o macarrão de Lanchou, puxado à mão. No norte da China, no preparo do macarrão, se usa a farinha de trigo, junto com a soda, para ficar mais digerível e macio também o macarrão. O macarrão é servido como comida principal para as pessoas do norte da China. Ao cozinhar o macarrão, eles preferem o sabor forte e salgado e costumam juntar a pasta de legumes e carne preparada, além de cebolinhas, alhos e coentros e outros temperinhos. O caso é bem diferente no sul da China. Lá, o macarrão no sul da China é feito com gemas de ovos de pato, que dá uma textura elástica e é agradável ao paladar. As pessoas do sul têm o arroz como a comida principal e o macarrão é considerado como um complemento. Por essa razão, ele é servido em uma pequena tigela, com tempero simples, deitando somente molho de soja, algumas tiras de tubérculos, de mostarda e óleo vegetal.
Os moradores de Shanxi preferem um sabor salgado e azedo. O tomate, ovo, porco, carne bovina, berinjela e o repolho chinês são os ingredientes mais usados para preparo do macarrão. Alguns dos ingredientes são cozidos junto com o macarrão e, às vezes, as pessoas da região fritam primeiro os ingredientes e deitam-os no macarrão cozido. Quando degusta a delícia, o vinagre é um acompanhamento indispensável. Em Shanxi, a pimenta é raramente adicionada aos pratos. Fernanda, você já provou os pratos típicos de Shanxi durante a viagem, né? E qual é a sua impressão sobre as comidas?
Sim, como eu falei ali no começo do programa, eu experimentei durante a minha viagem um macarrão cortado à faca, que eu achei super gostoso e macio. E é super interessante de ver nas ruas de Pinhal aquelas pessoas cortando o macarrão com a faca que cai diretamente na água. Isso foi realmente super diferente para mim. Outra maneira eu comi esse macarrão também é no café da manhã. Junto com caldo. Eles comem aqui na China muito esse macarrão no café da manhã, né, Rosana?
Sim.
Você come também, às vezes?
Às vezes.
É, então, lá em Wutai, né, que eu comi mais esse macarrão com o caldo no café da manhã. Junto com vegetais, assim. E em Pinhal, eu também experimentei o famoso bife de Pinhal, que é como se fosse uma carne de sol. E eu comi esse bife com legumes e também experimentei o champignon de Wutai, que ele deve ser colhido por causa das montanhas, né? Eu acho que deve ser por isso que a região também tem esse champignon bem famoso de Wutai. Então foram essas três coisas que eu experimentei na minha viagem. Foi o macarrão cortado à faca, sim, o bife de Pinhal e o champignon de Wutai. Isso eu acho super bacana quando eu viajo aqui na China, experimentar as comidas locais. Isso eu acho assim,
foi
super diferente.
Bom.
Uma delícia, recomendo.
É maravilhoso.
É.
Então, a seguir, vamos conhecer alguns pratos típicos da província de Shanxi. O tarelim cortado à faca, como a Fernanda já disse, conhecido como douxiaomian em chinês, é preparado com uma habilidade única e requintada. A delícia é considerada como os cinco macarrões mais famosos da China, junto com o macarrão de Henan com caldo de carne, conhecido como huimian em chinês, o macarrão de Beijing com pasta de feijão de soja, macarrão com molho de pimenta de Sichuan e o tarelim de Wuhan com pasta de gergelim.
Para preparar este macarrão, amasse bem a massa de um comprimento de cerca de 30 centímetros. E em seguida, segure essa bola de massa com uma mão na frente da panela, com água fervente, e com a outra mão você vai usar uma faca e vai raspar a massa na panela, a massa que vai caindo diretamente na panela para o seu cozimento. em uma frigideira do lado, né, paralelo a isso, você vai fritar os ovos mexidos com tomate e temperar os ingredientes com sal. Por último, você coloca os ovos e os tomates preparados no talharim cozido. E está pronto, é só servir, fica uma delícia.
A carne bovina de Pinhão tem grande reputação devido à sua longa história e ao sabor único. A delícia começou a ser popular desde a dinastia Ming, a imperatriz Mai Cixi do final da dinastia Qin. Gostava bastante de degustar a carne de Pinhão e incluiu o prato no cardápio do banquete imperial. Na década de 30 do século passado, a carne bovina de Pinhão foi bem vendida nas regiões do norte da China. Na Exposição Alimentícia Nacional realizada em 1956 em Beijing, a carne foi classificada como um dos alimentos mais conhecidos do país, exportada para a Mongólia, Singapura, Tailândia, Filipinas e Indonésia. Fernanda, você provou a carne, né?
Sim, como eu falei, uma delícia aquela carne. Ela é como se fosse... O bife de pinhal é como se fosse uma carne de sol, né? E ela pode ser vendida nas ruas em pedaço grande ou também em pedacinhos pequenos a vácuo, né? Como muita coisa aqui na China, eles vendem a vácuo, assim.
Sim.
Então, ela pode ser degustada como um snack ou como um prato principal, que você pode fazer com verduras e assim, alguns temperos, que fica uma delícia. Eu até trouxe aqui pra rádio, né?
Sim.
Você comeu?
Eu comi muito.
E é gostoso?
Eu gostei, mas é um pouco salgado.
Ah, é. Exatamente. Ela, pra conservar, né, eles fazem a carne ficar salgada. Por isso que quando você come com a verdura, aí você não precisa colocar sal. Ela fica como se fosse uma carne de sol, assim, pra gente do Brasil. Uma delícia.
E um outro petisco típico, o tounao, é um alimento para o café da manhã em Taiyuan, capital da província de Shanxi. A comida foi inventada por Fu Shan, famoso escritor e médico que vivia durante os últimos anos da dinastia Ming e o início da dinastia Qin. O tounao é uma tigela de sopa de amido com pedaços de carne de carneiro, nhame, raiz de lótus, raiz de astrágalo, gengibre, batata doce e outros vegetais. Todos os ingredientes são cozidos com algumas ervas da medicina chinesa. Portanto, o caldo é muito nutritivo, saboroso e rico em fibra, cálcio, ferro, sódio e potássio, que ajudam a promover a circulação sanguínea.
Yuxi Guanchang é um petisco típico de Shanxi. O modo de preparo da comida é simples. Em uma tigela, misture um pouco de farinha de trigo com água para formar uma pasta. E em seguida, coloque em uma panela para cozinhar no vapor. E está pronto, é muito fácil. Geralmente, o guanchang tem uma forma de disco, cuja cor é transparente e meio cinza, com um diâmetro de mais ou menos de 15 ou 20 centímetros. A comida é mastigável e elástica, assim, um pouco. Ela tem uma textura um pouco elástica. E para comer, para a gente comer este macarrão, é necessário acompanhar com vinagre ou alho picado para poder ter um melhor sabor. O Yuxi Guanchang é dividido em dois tipos, conforme os ingredientes usados. O primeiro é feito a partir do trigo mourisco, junto com sangue de porco fresco, por isso que é chamado de Guanchang vermelho. E o outro é feito com farinha de trigo e é chamado de Guanchang branco. E a cor fica meio avermelhada por ter o sangue, será?
Um pouco.
Um pouco, ai meu Deus.
E para mim é também é um pouco horrível.
Bom, se para a Rosana, que é chinesa, é um pouco horrível, imagine para nós, brasileiros. Mas enfim, gente, tudo é uma iguaria, tudo a gente tem que experimentar, né?
Sim, você pode provar de branco, né? Guanchang branco.
Sim.
Sem sangue, é melhor.
Ah, então é isso que eu vou experimentar a próxima vez.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana John, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Wendland, obrigada também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam, até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Yung ni de mu yu, xue han yu. Mei ri,
Hanyu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Da última vez, conversamos principalmente sobre expressões que são úteis quando você vai para um fast food aqui na China. Agora, vamos ouvir o diálogo completo da lição anterior.
你想吃什么?
我要一个汉堡,还有一杯红茶。
在这儿吃,还是带走?
在这儿吃吧。
请问洗手间在哪儿？
往前走，左拐。
请你给我几张餐巾纸。
好的，您稍等。
Essa foi a revisão. A seguir vem o tema de hoje.
你们有什么特色菜？你需要刀叉吗？请问你要红茶吗？我们 AA 制吧。
Normalmente, quando vamos a um restaurante chinês, nós perguntamos ao garçom qual é a especialidade da casa de vocês, pois existem diversas opções no menu. Existem vários tipos de comidas de diversos sabores e cada cidade da China pode ter sua especialidade. Por exemplo, a comida da província Sichuan é muito apimentada. Já de Shanghai, os pratos tendem a ser mais adocicados.Então, é necessário aprender algumas expressões antes de fazer o pedido do seu prato. Você não acha?
Com certeza. Você pode dizer 你们有什么特色菜?
你们有什么特色菜?
你们 significa vocês.
你们
有 verbo ter.
有
什么 o que? Qual?
什么
特色 especialidade.
特色
菜prato.
菜。
你们有什么特色菜?
你们有什么特色菜? Qual é a especialidade da casa de vocês?
Ok, agora vamos começar ouvindo o primeiro diálogo.
你们有什么特色菜?
烤鸭。您喜欢吗?
喜欢。
Como todo mundo sabe, o pato de Beijing é conhecido como dos pratos mais deliciosos do mundo. Eu também adoro.Pato assado em chinês é kaoya.
Os pãozinhos são a única ferramenta dos chineses para comer. Para os estrangeiros que acabaram de chegar na China ou estão há pouco tempo aqui, os garçons normalmente oferecem garfo e faga, caso não souber usar o palito. Ni xiao dao cha ma? Você precisa de garfo e faga?
Ni xiao dao cha ma?
需要 precisar.
需要
Dao é faca.
Dao.
E cha é garfo.
Cha.
Ma é uma partícula. Indica uma questão, pergunta. 你需要刀叉吗?
你需要刀叉吗? Você precisa de garfo e faca?
Aqui vem a segunda conversa.
你需要刀叉吗?
不,我想试着用筷子。
Eu também sei que o chá chinês é muito famoso. Quando saio para comer com meus amigos chineses, eu preciso mostrar que entendo disso também. Tipo perguntar se ela ou ele quer tomar chá preto. Como seria perguntar isso em chinês?
Você pode dizer assim. 请问你要红茶吗?
请问你要红茶吗?
请, por favor.
请.
问, perguntar.
问.
请问。Por favor, você gostaria? Quando os chineses fazem uma pergunta, normalmente colocam 请问 no começo da frase para demonstrar educação. Por exemplo, 请问你叫什么名字? Por gentileza, qual é o seu nome? 请问你做什么工作？ Qual é a sua profissão?
请问
你 você
你
要 querer aceitar
要
红茶
红茶 chá preto nós aprendemos isso na lição anterior
isso ma é a partícula que dá ênfase à pergunta
ma na língua chinesa a partícula interrogativa é colocada no final da frase certo
certo como é essa frase 请问你要红茶吗
请问你要红茶吗 Você quer chá preto?
请问你要红茶吗
我想尝尝中国绿茶
Entre os jovens chineses é comum dividir a conta final. Nós falamos, vamos rachar se quisermos dividir a conta. Como se diz isso em chinês?
Você pode falar 我们 AA 制吧
我们 AA 制吧
我们 nós
我们
AA 制 rachar
AA 制
ba é a partícula
ba
我们 AA 制吧 vamos rachar a conta vamos dividir a conta
我们 AA 制吧
我们 AA 制吧
下次吧这次我买单
de novo 我们 AA 制吧 vamos dividir a conta
我们 AA 制吧
Agora vamos fazer uma breve revisão de tudo que aprendemos hoje para depois ouvir a conversa completa. 你们有什么特色菜?
你们有什么特色菜? Qual é a especialidade da casa de vocês?
需要 significa precisar.
需要.
刀叉, garfo e faca.
刀叉.
Você precisa de garfo e faca? 你需要刀叉吗?
你需要刀叉吗？
红茶 chá preto。
红茶。
请问你要红茶吗？
请问你要红茶吗 ？Você quer chá preto?
Aqui está o diálogo completo。
你们有什么特色菜？
烤鸭。您喜欢吗？
喜欢。你需要刀叉吗？
不，我想试着用筷子。请问。你要红茶吗？
我想尝尝中国绿茶。我们 AA 制吧。
下次吧，这次我买单。
OK, essa foi a revisão inteira de hoje. Espero que todos tenham entendido. Vamos agora apreciar as dicas da cultura chinesa.
A culinária chinesa goza do prestígio internacional.Estatísticas apontam que existem mais de 10 mil tipos de pratos chineses. Em um longo período de aprimoramento, diversos lugares da China desenvolveram suas próprias e únicas escolas gastronômicas. Dentre elas, destacam-se as 8 escolas principais, intituladas segundo os nomes das respectivas províncias, escolas de Shandong, Sichuan, Guangdong,江苏, 浙江, 福建, 湖南 e 安徽. O sabor de cada uma delas é diferente. A comida de Sichuan, por exemplo, é caracterizada pela pimenta, diferente da de Jiangsu, levemente adocicada. A de Guangdong é mais suave. O jiaozi, um tipo de ravioli, existe há mais de 1000 anos na China.É um dos pratos favoritos dos chineses. Eles recheiam a massa do jiaozi com diferentes carnes e legumes, para depois serem cozidos. O formato da iguaria representa o lingote de ouro ou de prata usado como dinheiro no passado. Em busca de dinheiro e fortuna, os chineses costumam fazer jiaozi durante o ano novo.Bom, com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, vamos rachar a conta em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cripor@cri.com.cn.
Esse foi sua anfitriã, Qingqing. 再见!
再见!
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.